Ei,
Ei,
Dani.
Dani! Bom dia! Bom dia, Cacá! Bom dia, Letícia! Bom dia aos ouvintes!
Ela, hein, Dani? Olha só, Letícia estava me falando aqui sobre o tema de hoje, e eu gostaria de abrir essa entrevista, essa conversa que a gente tem aqui todas as quartas-feiras com a Dani Alencar, porque isso ocorre comigo. Eu vou contar aqui a minha história, não sei se ela se encaixa no tema da Dani, mas é assim. Eu não sou uma pessoa que goste muito de doce. Eu não tenho esse hábito de comer doce. Sei lá, as pessoas. A Andressa Mício, por exemplo, ela se assume, ela fala: eu sou uma chocólatra. Eu gosto muito de chocolate. Tem gente que não passa. Sei lá, no aniversário. A gente tem aqui uma comemoração na redação quando tem aniversário, daí tem bolo, etc. Todo mundo gosta ali de comer um pedaço de bolo. Eu não faço a menor questão. Mas de uma hora para outra, em alguns momentos, me vem uma vontade, uma necessidade de comer algo doce. Eu não sei o que é, mas o corpo parece pedir um pouquinho mais de açúcar. Não sei se isso tem a relação com o que você vai falar, Dani, mas isso ocorre comigo. Eu não sei se é algo comum. É assim?
Em alguns momentos, realmente o corpo ele vai te pedir um pouco mais de açúcar, principalmente em momentos que ele necessita de mais energia, né? Como o açúcar, ele age em hormônios que trazem bem-estar, felicidade, alegria, ele acaba sendo recompensatório. Então, por isso que a gente usa o açúcar como forma de recompensa, como forma de melhora de bem-estar, de felicidade, porque ele age realmente nesses hormônios, né, na serotonina, que faz com que a gente se sinta melhor, mais feliz. E por isso a gente usa o açúcar como um recompensador.
E o corpo, em algum momento, ele pede açúcar, Dani? Açúcar é algo que se faz necessário? Eu não estou falando para o prazer da pessoa, mas o corpo tem necessidade de que a gente consuma algum tipo de açúcar?
Então, a gente tem o açúcar simples, né, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato complexo, que é um açúcar, né, ele é aquele do macarrão, das massas. E o simples é aquele dos doces, né, da bala, do bombom, do pudim, né, da sobremesa. Então, o carboidrato, ele é necessário para a nossa saúde porque ele é fonte de energia. Então, o açúcar, ele é fonte de energia, ele é importante para a nossa saúde, tá? E tem momentos que o nosso corpo, ele vai precisar um pouco mais, como, por exemplo, um atleta que está correndo, né? Quem faz uma atividade, tem um trabalho um pouco mais exaustivo, mais cansativo, que anda muito, sobe muito, enfim. Então, dependendo da pessoa, a necessidade de energia, ela vai ser diferente. Então, o corpo, ele vai pedir esse carboidrato de forma diferente, tá? Então, por isso, algumas pessoas têm a hipoglicemia, que é essa redução muito grande do açúcar, ou está comendo açúcar de forma errada, comendo açúcar de forma isolada. Então, come muito açúcar e não come tanta proteína, não come tanta fibra. E você pode ter essa hipoglicemia. Ou por conta de falta mesmo, muito tempo sem comer, né? Muito tempo em jejum. Então, dependendo da pessoa, da atividade que ela faz durante o dia, do seu trabalho, do seu serviço, atividade de casa, juntamente com o nível de exercício físico que ela faz, a demanda de açúcar, de energia, ela vai ser diferente. O corpo vai pedir mais ou o corpo vai pedir menos, né? Por isso que o nutricionista, ele é tão importante, porque ele vai adequar a quantidade de carboidrato de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua necessidade diária, de acordo com as atividades que você faz. Então, existem pessoas que necessitam de uma quantidade maior de carboidrato, que vai virar açúcar, que vai virar energia. E aí, os carboidratos, os açúcares melhores para a gente consumir, seriam das frutas, das raízes, da batata doce, do aipim, do arroz, seriam mais saudáveis do que aquele açúcar simples, que não vai agregar em nada à nossa saúde, que aí é do bombom, né, do brigadeiro, do pirulito, do pudim aí que eu citei, que aí são açúcares que não vão trazer benefícios para a nossa saúde, diferente de uma batata doce, de um aipim, de uma mamão, de uma banana, que são fontes ali de açúcar, de carboidrato, que vão trazer benefícios para a nossa saúde.
Dani, eu acho que você já deve ter se deparado numa rodinha de amigos, entra, né? A gente sempre pergunta, você tem uma queda maior por doce ou por salgado? Vou até perguntar aqui no estúdio, para você, Cacá.
Eu não gosto de doce.
Eu tenho por salgado. Eu tenho com doce, eu gosto, mas eu prefiro o salgado.
É,
Você, Fernanda?
eu não. Eu,
O
assim.
doce? A Fernanda prefere o doce. Você, Carol? Doce também, Rafa? Salgado também.
É, eu não tenho nem dúvida, assim. Eu gosto muito de coisas salgadas. Eu não tenho essa. Não tenho esse prazer. Eu tenho prazer em algumas coisas que são doces, por exemplo. Dos doces todos, eu acabo não resistindo só a um. Que é doce de... Que é torta de maçã. Eu adoro torta de maçã.
Ô, Dani, o que define essa inclinação nossa? Que 3-2 ficou, né? 3 pessoas se inclinam mais pro salgado, as outras duas pro doce. O que define essa vontade, essa inclinação, hein?
Então, principalmente... por isso que a gente fala, né? E eu trabalho muito com gestante, que tá tentando engravidar. A gestação... É muito importante como foi alimentada, né, essa mãe durante a gestação. Se foi uma gestação mais rica em açúcares, mais rica em carboidratos, uma alimentação mais errada. Se essa mãe ela ganhou muito peso durante a gestação, se ela teve diabetes gestacional. Como foi a introdução alimentar dessa criança, quando essa criança ela foi exposta ao açúcar. Então, tudo isso vai dizer se essa criança vai ser uma criança mais tendenciosa ao açúcar ou ao salgado. Então, a gente sabe que doce para criança, açúcar para criança, só após 2 anos. Eu falei isso no último programa, né? Só após os 2 anos de idade. Então, essa inserção do açúcar para criança, né? A quantidade do açúcar que a gente coloca. Então, passou 2 anos, não é para você dar açúcar para criança todo dia. Não é para você adoçar o suco que ela toma, né? É dar de vez em quando. Ah, vai no aniversário, numa festinha, quer comer um docinho, um pedacinho de bolo, tudo bem. Mas essa, e a gente vive muito isso, né? E graças a Deus, a visão das pessoas está mudando. A gente, por exemplo, um danoninho equivale a um bifinho, né? E as crianças entupiam de danoninho como se fosse equivalente a um bifinho. Coisas completamente diferentes. Então, a nossa exposição ao açúcar ela é muito grande. E a mulher, ela tem uma tendência maior ao açúcar por conta de uma questão hormonal. E você vai perceber que mulher gosta muito mais do açúcar, não é generalizando, claro, mas gosta mais do açúcar do que é o homem por uma questão hormonal mesmo, entendeu? De forma recompensatória. Mas o que vai determinar o paladar da criança é a gestação, a introdução alimentar, quando ela foi apresentada ao açúcar e qual a frequência que essa criança é apresentada ao açúcar.
Muito disso vai defini-la na fase de adolescência e adulta, né?
Uhum.
Com certeza. Sim, porque a gente fala sobre a epigenética, né? A epigenética, ela vem desde a fecundação até os 2 anos de idade da criança, até os 4 anos. Então, por que que tem gente que tem que... Ai, tem dificuldade de perda de peso? Por que que tem gente que tem mais propensa a doenças cardiovasculares, alergias alimentares? Tudo isso é determinado aí, desde a gestação até os 2 anos de idade da criança.
Maravilha, então, Dani. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por suas dicas e esclarecimentos, viu?
Isso, Lei, outra dica que eu acho que foi uma das principais que você tinha me pedido para a gente falar sobre esse tema, são algumas sugestões para a vontadezinha de comer doce, né? Uma das que eu gosto muito é a uva verde sem caroço congelada. Então, você compra uva verde sem caroço, congela, fica uma delícia. Existe uma mariola que é só banana, que ela não é passada no açúcar, que é uma excelente opção. Fazer um mixinho de frutas secas, com castanhas, então você coloca passas, damasco, ameixa, tâmara, com castanha de caju, noz, faz um mixinho ali, come fruta também, tá com vontade de comer doce após a refeição, come uma fruta, uma laranja, um abacaxi, e chocolate em 70, porque como ele é mais amargo, ele acaba deixando o seu paladar um pouco mais amargo e menos doce.
Tá certo.
Maravilha. Um dia desses eu lembrei de você, Dani, só pra gente encerrando aqui, só um parêntese aqui, né? Eu tava vendo um vídeo, né, de uma pessoa falando, ela mostrando, né, uma prateleira de chocolates, de barras de chocolate com aqueles graus de cacau, né? Uhum. Ó, 50% cacau, 60% cacau. Ela falou, gente, eu detesto isso aqui, ó, de 60 pra cima, é a mesma coisa que você mastigar de pirona. Prefiro nem comer. Mas é mesmo, eu nunca tinha reparado isso, é amargo demais e de pirona é igual. Tem aquele adocicadozinho amargo, ruim. Não é parecido, Dani?
Mas olha só, Lê, o paladar, ele é treinável, tá, gente? Ele é adaptável. O paladar não é porque você tem ele assim que você vai morrer com ele, não. A gente consegue treinar o nosso paladar. Então, se todo dia, mesmo sendo ruim, você comer um chocolatinho 70, você se acostuma com ele. Só que você não pode desistir. E aí, quando você for comer um chocolate ao leite, por exemplo, você vai falar, nossa, que coisa doce. Aí, em vez de você comer os 5 que você comia, você só consegue comer 1, porque você enjoa, porque o seu paladar não tá tão doce assim, entendeu?
Certo.
É isso. Dani, obrigada, viu?
Obrigada a vocês, pessoal.